Massa Cinzenta e Itambé.
Renato Giusti, presidente da ABCP, Associação Brasileira de Cimento Portland, afirma que, em 80 anos, o organismo é sinônimo de inovação e ajudou a transformar a construção civil nacional. A ABCP faz 80 anos, dia 5 de dezembro de 2016. Como o senhor vê a participação da entidade no desenvolvimento da indústria do cimento no Brasil?
Eu acho que para responder essa sua pergunta, daqui a 5 horas você recebe o nosso livro, que está aqui em frente, e conta toda a história desde 1936, o que é uma coisa fantástica. Nós conseguimos reproduzir esse livro e até agora, os 80 anos, que é em 5 de dezembro que nós fazemos, e conta uma história fantástica, né? O que eu posso dizer é enxergar esses 80 anos, eu vejo a história desses grandes homens que fizeram, que tiveram essa iniciativa, né? Foram 5 grupos cimenteiros na ocasião, foram fundar a ABCP. Por quê? O Brasil estava começando a construir todas essas coisas e precisava do quê? O cimento era um grande responsável na construção. E essa responsabilidade passava a ser forte para as indústrias. Então, além de treinar as indústrias, as próprias pessoas que faziam o cimento, né, a gente tinha que orientar o mercado também como utilizar o cimento. Então, no fundo, nós criamos a ABCP, que tinha muito o cunho de mostrar a qualidade do produto para garantir a obra. Isso que era importante. Tanto é que a primeira norma que tem desde a fundação da BNT é a norma de concreto, né? A NB1. Por quê? Nós temos que mostrar para a engenharia o cimento com as suas vantagens, suas qualidades e o que eles poderiam chegar. Porque o cimento quando sai da fábrica, ele é um pó. Ele vai agregar valor em alguma coisa, né? Ou através de blocos, ou através de pré-fabricados, de pavimentos de concreto, enfim, nas paredes, nas estruturas, nas grandes barragens. Você já pensou na responsabilidade de construir essas barragens, né? E tudo mais. Então, o cimento era um produto que precisava ser muito bem fiscalizado, né? Ter um intenso e rigoroso controle dentro das fábricas. E a BCP, que fazia esse treinamento com a experiência que ela tinha, ou íamos buscar as experiências, para que as fábricas de cimento que estavam sendo instaladas no Brasil nascessem fortes, produzindo um produto dentro da qualidade para dar toda a segurança para o consumidor. E aí ela foi evoluindo todos esses anos, né, com várias presidências, até o Prestes Maia, que foi prefeito de São Paulo, foi presidente da associação. Pessoas são ícones fantásticos que nós conseguimos ter, que eram Zé Hermílio de Moraes, o pessoal Grupo João Santos, enfim, uma série. O livro vai reportar tudo isso para vocês, de lá vocês podem tirar muitas coisas, né? Ela foi evoluindo, ganhou muita credibilidade com a engenharia, porque a BCP, ela, a gente até fala, ela é teimosa. Nós queremos é buscar a inovação, a pesquisar, transferir o conhecimento. Estamos inquietos, a gente não quer parar nunca, porque o mundo vai se modernizando, nós também precisamos nos modernizar, né? Hoje existem vários sistemas construtivos, o cimento tem várias alternativas, né? Hoje você vê as paredes de concreto, é um fato que está até na minha casa, minha vida, é um sucesso. Os nossos blocos, pavimento de concreto, então é uma excelência em tempo de durabilidade e tudo mais. Então, ganhamos uma credibilidade muito grande com os calculistas, com os arquitetos, com os engenheiros, com as construtoras, né? E eu acho que essa foi uma grande contribuição que nós demos para a cadeia da construção civil. Eu acho que a ABCP, com todo o seu histórico, com toda a sua equipe técnica, que é uma empresa de pesquisa, de desenvolvimento, de transmitir esse conhecimento, eu acho que ela teve um papel muito importante na construção do Brasil.
A ABCP, sobretudo, é um centro de pesquisa do cimento, do concreto e de seus derivados. Qual a relevância disso para o setor da construção civil brasileira?
O que acontece? O mundo começa a ser acelerado, né? Ele começa a ser acelerado. O que eu quero dizer isso que ele quer ser acelerado? todo mundo quer diminuir custo, obras rápidas, quer fazer a coisa. Lembra, antigamente uma obra, um prédio durava 5, 6 anos para construir. Então, o que, que a gente tem aqui que fazer? Sempre pesquisar essas inovações. Nós temos no caso da Associação Comunidade da Construção. A Comunidade da Construção reúne toda a engenharia, fornecedores, turmas de aditivo e tudo, para procurar as melhores práticas para fazer com que os sistemas construtivos cada vez melhorem mais. Né? Não é só trabalhar em cima do cimento. O nosso negócio hoje, eu diria que não é o cimento. O nosso cimento é a construção civil. Então nós temos que estar focado com o público que está envolvido. Ninguém faz nada sozinho. Então todas as parcerias, todas, para se ter um sucesso, precisa todo o pessoal que está envolvido num sistema construtivo que vai trazer a tranquilidade para a comunidade. Esse é o grande sucesso. Então nós criamos a Comunidade da Construção, construímos a Minha Casa Minha Vida, você tem a Casa 1.0, nós fizemos 59 protótipos no Brasil para mostrar uma casa útil, prática, para ser construída a custo barato para a população de baixa renda. Participamos do projeto da Minha Casa Minha Vida, tentando inovar para dar acesso a todo tipo de público no Brasil. Eu acho isso fantástico. Então hoje a gente se envolve com entidades grandes, pequenas, médias, todos, e para que todos tragam seu conhecimento. Esse conjunto de conhecimento joga-se num pacote grande e começa a aparecer as grandes ideias. Pesquisamos lá no exterior, convivemos muito com o exterior, analisando o que está aparecendo de novidade, e vem aqui essa feira, né? Essa feira, uma vez nós chegamos à conclusão que precisaríamos ter uma feira, não de cimento. Essa feira aqui, os estandes das cimenteiras é mostrar o produto, o saco e tudo mais, né? Esse trabalho já foi feito. O que tem aqui são os equipamentos, quem são os equipamentos que estão melhorando para ganhar um ganho de produtividade nas construções, fornecedores, fornecedores de formas, fornecedores de tudo, até pequenas coisas na construção civil, grandes equipamentos estão aí, né? Você tem as concreteiras que estão aí fornecendo as betoneiras, enfim. Aliás, eu vi uma betoneira aí fantástica, um caminhãozinho que ele vai e leva o silo com tudo, ele entra na obra, ele, não sei se vocês chegaram a ver, fantástico. Então, sempre tem que aparecer inovações, né? Eu acho isso bom. Essas inovações buscam o quê? Produtividade, facilitar a obra aí. E nós aqui, isso é o que nós exigimos. Tem que ter qualidade. Hoje nós temos outros produtos concorrentes nossos, sistemas construtivos, e a gente sempre tem que ficar atento e superar toda essa exigência do público, que cada vez mais ele é exigente com razão.
No Concrete Show 2016, se falou muito na convergência de tecnologias. São empreendimentos que usam estruturas de concreto com aço, agregando também fachadas metálicas, além de concreto com vidro. Como a BCP vê essas tendências?
Não, eu acho que toda e qualquer tendência que vem é uma coisa interessante para o consumidor, né? Você vê hoje, o vidro tem sido um grande destaque nas obras e acabamentos e tudo mais, é um setor que vem crescendo bastante. E eu acho isso importante, porque você vê as grandes obras como embelezam o vidro, eles conseguiram uma situação fantástica também. A estrutura metálica vem vindo devagar, também com as coberturas que eles fazem, coisas interessantes, tá? O gesso nas paredes internas e tudo mais. Então você, cada setor, até algumas dessas entidades, elas, como é que se diz, não que plagiaram, elas procuraram ver o estilo da BCP trabalhar para começar a trabalhar igual, né? Não estou falando isso pelo contrário, eu acho que a gente tem que ver o que os outros fazem e acompanhar. Então você tem até a madeira hoje, né? Cada país no mundo tem uma característica, né? O aço na Inglaterra, a madeira nos Estados Unidos, né? Quer dizer, cada um tem a sua característica, né? O que eu acho que isso tudo faz, isso só pode nos fortalecer mais, por uma razão simples. Toda hora que você tem uma concorrência, né? Eu tenho que ficar enriquecido, como eu te falei. Eu tenho que buscar nos nossos produtos, não só o cimento, como agora estão procurando cimento transparente, umas séries alternativas e tudo mais, para que juntos, todos, somados, possam dar produtos bons na construção de uma casa. Então os desafios passam a ser maiores. né? Então você tem aí concorrentes de níveis bons competindo com a gente. Quem ganha com isso é a sociedade, é a engenharia, e nós temos que fortalecer, fazer a BCP cada vez mais entender que precisa ter um corpo técnico cada vez mais especializado, buscando as alternativas lá fora que aparecem, se bem que aqui no Brasil se consegue muita coisa boa, inovações e pesquisas que a gente tem. Hoje nós temos uma parceria com a USP Inovações, lá na BCP também, procurando justamente ver como é que a gente consegue canalizar as coisas para o produto cimento e concreto, né? Isso é a nossa missão. O que é gostoso, né? Cada vez fica mais competitivo e tudo mais. Mas o principal disso tudo, que tanto o vidro como nós, como outros, tal, que nós queremos torcer? Que o Brasil se alinhe, né? Esse é o problema. Porque se o mercado crescer, todos nós temos que estar preparados para atender essa demanda da população. Quer com qualquer produto ou não, claro que eu vou sempre trabalhar com o meu produto. O principal é o país crescer. Nós temos que ajudar o país crescer de maneira inteligente e tudo mais.
Como a BCP vê o futuro da construção civil brasileira, tanto no aspecto tecnológico, quanto do ponto de vista do mercado?
Nós, eu falei até na abertura, só para você ter uma ideia, nós tivemos aqui uma queda muito grande em 2015, né? O mercado começou a cair, nós tivemos uma queda de 10% no consumo de cimento. E esse ano nós estamos prevendo uma queda de mais 10%, um sobre o outro. E talvez podendo ser até um pouco mais de 10%. Né? E com isso você vê, nós estamos com 70 milhões de toneladas de cimento, hoje nós estamos com 57 milhões. Perdemos aí 13 milhões de toneladas. 13 milhões de toneladas é o consumo da Argentina, mais ou menos. Não me lembro agora de cabeça, né? Que grandiosidade. Isso me chateia não só pela perda do volume, isso gerou desemprego, gerou uma série de coisas, a instabilidade, gerou uma série de coisas que é chato para nós. Você vê, estamos com 12 milhões de desempregados e a cadeia da construção civil, eu acho que ela deve ser bem vista porque ela é que pode primeiro alavancar o mercado imediatamente. Isso que eu acho que é importante. Mão de obra nós temos especialista, temos tudo, não precisamos buscar mais médicos, né? Nós temos aqui tudo no Brasil, isso é fantástico. Então, a gente fica, os outros setores também caíram, não é que você vê, é muito difícil ver o setor que está. E aí, a gente nem gosta de fazer o comentário, a política foi muito chata mesmo, muito desagradável para nós brasileiros. Vamos ver agora o que vai acontecer no meio de tudo isso. E o que gerou isso? Gerou uma angústia, uma expectativa e medo. Quer dizer, todo mundo perdeu confiança. Então, mesmo você, eu vou fazer uma coisinha, vou construir, vou reformar o meu banheiro. Pera, você chega para sua mulher, pera, nós temos muitas perguntas. De repente a sua mulher perdeu o emprego, o outro perdeu, o filho na escola. Então você começa a falar, onde eu busco renda, né? A construção civil é o melhor lugar para se buscar renda e a empregabilidade para muita gente. Então eu vejo isso aí com o coração partido, porque além de perder essas 13 milhões de toneladas, entraram mais de 7, 8 grupos cimenteiros no Brasil. Hoje nós temos, no Brasil inteiro, nós temos, o que é bom, não temos nada contra isso. Você vê, esse pessoal acreditou no país para investir. Uma fábrica de cimento custa mais de 250, 300 milhões de dólares. Quer dizer, não acreditou no Brasil, né? E agora as fábricas são 24 grupos, estão aí com 40, 50% da capacidade. Algumas até fecharam dentro da logística que tem. É muito triste você ver isso tudo. Vamos ver o que pode acontecer agora nesse final do ano, né? E eu vejo 2017, a gente está tendo pontualmente já algumas coisas, principalmente em pavimentação, estradas. Já existe umas 7, 8 licitações de pavimento de concreto em estradas, principalmente lá no Paraná, nós estamos fazendo um trabalho bom lá. E começa, a gente está percebendo, o pessoal está esperando algumas obrinhas pequenas, mas vão indo. Amigos meus da construção civil, se estiver aqui hoje também, você percebe que alguns já, bom, vamos começar mais um prédiozinho. Quer dizer, nós estamos indo a conta gotas, mas é muito melhor ir a conta gotas do que cair. E de repente, o Brasil é, para mim, é sui generis. Ele de repente explode. O brasileiro é uma coisa fantástica. Daí a Olimpíada, né? A Olimpíada, eu nunca vi. Parece governo, os que organizavam, pô, todo mundo trabalhou, que a Olimpíada estava uma porcaria, que ninguém ia conseguir, as obras atrasadas. Atrasaram um pouco, sei. Mas era uma notícia de pessimismo, ainda mais no Brasil como estava. E o que, que custou isso para nós? A nossa imagem lá no exterior. Pô, o país não sabe, pega e não sabe organizar uma Olimpíada, comprometendo tudo isso. Onde que vai esses investidores vir para o Brasil aqui? Então, sou eu como brasileiro que eu sou, fico chateado. Aí, de repente, acontece a Olimpíada, você vê lá a apresentação da Olimpíada. Meu Deus do céu, eu vi muitas. Eu falei, o que, que é isso? Organizadíssimo, tudo bonito, maravilhoso. Fantástico, Vila Olímpia, tá, teve um probleminha, isso. Mas a turma também gosta, esse pessoal que vem, essa juventude, gosta de meter o pau. Você vê o americano, o que que esse americano... Eu acho que até foi bom, porque ele fez uma propaganda fantástica para nós, como dizer, nós aqui, como lá, tentamos sujar a imagem lá do Brasil e você vê que gostou. Eu acho que até foi gostoso isso para nós, né? E a Olimpíada foi um sucesso. Foi um sucesso, o Rio ganhou bastante com isso, teve bastante obra. E agora você vê até o Meirelles, né, falando aí que o PIB pode ser positivo. Estamos começando aí a Veja, que ele deu a entrevista falando que começa a... Estamos aí não mais puxando o freio, né? Vamos falar, soltamos o freio, né? Soltamos o freio. Agora nós precisamos de quê? Do povo unido, dos investidores, isso e tudo mais. E essa feira, você vê, aqui é um stand do quê? De relacionamento. Você conversa com um, conversa com outro. Você vê, cara, que tá todo mundo animado. Parece que aqui dentro não tem crise. Você percebeu isso? Pô, olha os stands, isso aqui. E olha, a nossa feira sentiu. Ela perdeu metade do ano passado. Eu fui conversar com um fornecedor aí de betoneiras e tudo mais, que ele nem ia expor, porque a Alemanha não queria para fazer um stand e tudo mais. Renato, eu estou vendendo betoneira para pequenos, né? Para pequenos produtores. Então, você começa a falar, oh, que boa notícia isso aqui. Você viu os treinamentos que estão sendo feitos lá? Vai ver os treinamentos lá, todo mundo. Tem muito jovem aqui hoje, né? E, aliás, eu acho bom, porque essa turma aí tem que ver as novidades e tudo mais. Lá fora tem a feira também externa, aberta. Olha, eu estou muito satisfeito. Primeiro com a feira, que realmente nós vamos ver. Olha o público, a feira, vocês estão sentindo, está bem movimentada. Por quê? Todo mundo carente de informação, porque está ocioso e fala, eu vou numa feira porque talvez eu veja tecnologia para me preparar para uma oportunidade que esse Brasil tem que dar para mim. Eu vi muitos jovens aqui. Aí o cara não fica por fora, a feira é um aprendizado para ele. Então eu vibro com isso, porque eu já sou um cara com uma certa idade, estou muito mais para me aposentar, e eu gosto de ver essa mocidade e tudo mais. E... a gente tem carinho pelo Brasil, viu?
Quais os desafios de presidir uma entidade desta magnitude e quais os próximos passos que a BCP planeja dar para contribuir ainda mais com a construção civil brasileira?
A BCP, como qualquer entidade e como qualquer empresa no Brasil hoje, todo mundo pede redução de custo. Quer dizer, a lucratividade das empresas hoje não está relacionada muito com o ganho da venda, e as vendas caíram bastante. Vai ser caindo bastante. Então a turma aqui que faz? Procura redução de custos e tal, interna e eventualmente as outras coisas. As áreas de departamento de marketing deles, começa a diminuir propaganda, começa a diminuir isso. Mas os caras vão em outros focos, né? E tudo mais. E eu acho que as associações, as entidades, todas da construção civil e outras associações, nós estamos sofrendo muito com isso. Porque a gente vive da contribuição da associada, né? E a associada sempre tem que entender que a BCP, como nosso sindicato, nós é investimento, porque nós trabalhamos para a construção civil, né? E eles têm que entender isso e com isso temos que ter uma situação de participação maciça deles, né? Que às vezes um sai, um quer voltar, o outro não vai, diminui, Renato. Então eu fico trabalhando, como todas as indústrias esse ano na BCP, administrando caixa. Quer dizer, a gente fica preocupada, será que eu posso pagar a folha de pagamento? Será que eu posso fazer isso, fazer aquilo? Segurar o emprego de toda essa rapaziada aqui, esse capital que eu tenho, técnico maravilhoso. Então você vê, a gente tem lá um potencial muito grande e hoje estamos sendo um pouco tolhidos por até falta de verbas, que fazer mais pesquisas, mais desenvolvimento, o desafio de organizar uma feira dessa, quer dizer, treinamentos, cursos, tudo, você tem que trabalhar de uma maneira contra o tempo e com a falta de dinheiro, que a turma às vezes fica preocupado mais internamente e acha que essas coisas podem segurar um pouco. Mas também não é bem assim, porque todo desenvolvimento que nós temos para o cimento, ele vem da associação. As indústrias de cimento não têm esse trabalho de desenvolvimento de setor, até falar com o governo. O governo, quem fala, é um setor. Não pode uma empresa buscar um interesse pessoal. Nós temos que buscar o interesse de todos. E realmente a gente começa, diminui viagem, diminui gastos, isso. Você começa a ver lá, hoje acordei, aonde eu vou diminuir meu gasto? Acho que todo mundo está fazendo essa lição em casa. Eu acordei, você chega lá com a sua mulher, olha, hoje qual vai ser o almoço? Espera, elimina esse prato. Então, isso está descendo a coisa muito desagradável para todo mundo. Todo mundo. Então você não consegue chegar e falar, bom, 2017, o que eu vou fazer? Cara, eu vou fazer o seguinte, Brasil, primeira pergunta, tem potencial? Brincadeira, a construção civil. Estradas são 1 milhão e 700 mil quilômetros aí, são 400 só que tem asfalto. Sempre portos, edificações, habitação, Minha Casa Minha Vida, o déficit ainda continua grande. Se não é como a Europa, que você chega e fala, pô, que nós vamos fazer? Aqui, pensa uma coisa, mais hospital, mais escola, o que falta? Não falta? Não, falta tudo. Aí você fala, puxa, mas isso é uma vergonha para nós? Não é vergonha, precisamos ter um time, políticos e pessoal, os empresários que acreditam, para fazer tudo. Agora, se tudo isso acontecer, eu me lembro que ano que foi, o governo veio perguntar, quando antes de lançar o PAC, a Minha Casa Minha Vida, se nós tínhamos capacidade, que eles tinham medo de lançar um programa e gerar uma demanda grande, e o setor não poderia, nós não teria cimento ou outros setores para isso. Veja só que maravilha que era. Hoje nós temos mais de 100 milhões de toneladas de cimento, né? Então, você vê, o Brasil está pronto até no fornecimento de tudo. E a nossa engenharia, os arquitetos, os calculistas, pode ter uma competência danada. Então, estamos prontos. Mercado? Tem. Agora, o que falta? Dinheiro, investidor, né? Acreditar no país, não ter toda essa... Eu até nem gosto de ficar falando muito isso, essa corrupção maciça, essas coisas todas. E, poxa, já pensou todo esse dinheiro aplicado e tudo mais? Eu me orgulho de ser brasileiro, porque aqui tem futuro.
Obrigado por participar do Massa Cinzenta Itambé.
Cimento Itambé, muito mais do que cimento.